perdoando todos os vossos delitos. Esse é outro pilar do ensino cristão. Quem exerce fé em Cristo está total e definitivamente perdoado de todos os pecados, passados, presentes e futuros. O homem natural, como ele nasce, é morto espiritual por causa das transgressões, ou seja, dos pecados e da incircuncisão da carne. Já comentei, a natureza má, corrupta que o homem herda de Adão, consequência lá do pecado do primeiro homem. Então, no processo de conversão, o pecador passa da morte para a vida, lá em João 5 e 24, quem está em Cristo, já passou da morte para a vida. E esse processo, então, envolve o perdão definitivo de pecados. Isso é tão espetacular, tão atordoante, que tem dividido o cristianismo. Agora estou falando de cristianismo, não é catolicismo romano, não, é cristianismo de reforma. Os protestantes, uma divisão enorme, que dura até hoje, séria, até hoje, discutem, se espinham, e livro para lá, e livro para cá, e livro para lá, livro para cá. É impressionante isso. Começou lá em 1500 e tanto. E tem teólogos, crentes, sérios, eruditos, homens de Deus, que não conseguiram absorver o tamanho deste ensino bíblico aqui, que já está perdoado de todo pecado aquele que é salvo, passado, presente e futuro. Acabou, fim, já está perdoado. Não pode, é demais. E acham então que o crente pode perder a salvação. Cuidado, você precisa manter essa salvação inteira, em pé. Cuidado. Claro que vão usar muitas advertências que a Bíblia tem, enquanto que realmente tem muitas advertências, às vezes tem passagens que parece mesmo que o crente pode perder a salvação, mas é aparência, porque iria contra este ensino claríssimo das Escrituras e muitas outras consequências que esse pensamento chamado arminianismo, tem esse nome por causa de um Jacó Arminio, e viveu no século XVI, um holandês, e passou a ser chamado assim. Então tem correntes do protestantismo enormes, grandes. Hoje, muitos crentes que você conhece, muitos, hoje, pastores e tudo, eles não vão concordar de que o crente já está perdoado 100% dos seus pecados e a sua salvação está absolutamente garantida. É impressionante isto, como até hoje, com toda a revelação que a Bíblia tem, com todos os 2000 anos de estudo de teologia do cristianismo e tudo, mas não tem jeito. Claro que eles olham para nós e dizem, eles não entenderam. Estão exagerando aí a doutrina da graça. Não é assim também não, isso é abuso. Dizer que mesmo se um crente pecar, ele não perde a salvação dele, não, isso está abusando. Claro, veio diferente, de maneira diferente. E eu respeito os que pensam assim. Outro dia eu fui comentar isso com o pastor, quase que eu apanho, mas tudo bem, e faz parte, e é uma discordância, e a gente tem que conviver com isso, e devemos ser honestos em admitir crentes sérios. Pensam assim, não devem ser alvos do nosso desprezo, do nosso deboche ou coisa assim, muito ao contrário, respeitem-nos, e eles nos respeitam também, ou nos respeitem também, e vamos conviver assim. Pregam que Cristo é o Salvador, tudo, mas essa questão aqui, e que tem uma outra parte, que é a parte de eleição, está tudo envolvido nisso aí, não vai. para eles. Eu vejo um privilégio dos que entendem essa, eu não gosto do nome calvinismo, mas é o nome que pegou por o outro lado, quer dizer, o que ensina a eleição e a perseverança do crente, uma vez salvo, sempre salvo. Na realidade, eu ensino bíblico, eu creio que seja ensino bíblico, eu e muita gente, né? Aí vem Agostinho, 1000 anos depois de Cristo, e pá, em cima, disse, ele é firme. Tem algumas coisas que nós não vamos concordar com Agostinho de maneira nenhuma, oração a santos e coisa assim, mas esse aspecto aí, agora é ridículo dizer que Agostinho foi calvinista, porque Calvino viveu 1000 anos depois de Agostinho, então é que pode, mas dizemos assim se considerarmos o nome calvinista alguém que pensa assim. Então veio Agostinho e firme, firme, firme nesta questão aqui. Veio Calvino 1000 anos depois, 1000 e poucos anos depois de Agostinho, e Calvino bebeu muito da fonte de Agostinho nessas coisas, muito, e ele citava Agostinho muitas vezes, e firme também, aí pegou o nome de calvinista. Calvino foi das estrelas, ou dos que mais brilharam na reforma, era a mente teológica da reforma, mais do que Lutero em termos de teologia, embora Lutero fosse também um teólogo, mas não tão completo quanto Calvino. Então, é isso, é absolutamente de extasiar uma verdade desta aqui. Se você é crente, você é salvo em Cristo, e nada vai lhe afastar do amor de Cristo. Lembra Romanos 8? Nada, aí tem uma lista deste tamanho. Nada vai lhe afastar do amor de Cristo, nem pecado vai lhe afastar. O pecado não lhe derruba mais da sua salvação, derruba do seu andar com Cristo, da sua comunhão com Deus, é outro assunto. Mas da sua condição de salvo, nunca mais. Então, esse deve ser o motivo de esperança, certeza, ânimo, tremendo para qualquer época da vida, da cultura de um crente, em tempo de perseguição, em tempo de doença, em tempo de qualquer tipo de desgraça que você pode imaginar, inclusive chamando desgraça de uma situação de pecado, uma situação de pecado, em que você sai, eu sei que eu posso sair dessa situação, porque eu estou salvo. Ah, mas se for assim, então a pessoa agora vai abusar. Ah, eu estou salvo. É assim, eles argumentam desta forma, né? Ah, eu estou salvo, ora então vou cair na gandaia, como se usa a expressão bem popular. Vou agora viver a vida que eu sempre quis, solto, porque já estou salvo mesmo. Alguém que tem um pensamento assim, não entendeu a salvação. Não se trata de um salvo. Ele não entendeu, porque o que entende a salvação em Cristo sabe que o fato dele poder dizer que é um salvo custou só, esse só, óbvio, entre aspas, ao contrário, o sangue de Cristo. Então, o crente verdadeiro, ou alguém verdadeiramente salvo, jamais vai encarar o pecado como algo agradável, desejável. Se você acha assim, você pode ter certeza, meu amigo, não é nem irmão ou irmã, você não é nem irmão, você é um amigo. Você não entendeu o Evangelho, porque o crente tem horror ao pecado, odeia o pecado, aquilo que eu não quero eu faço, Paulo Romanos 7, eu sei que eu peco, eu sei que você peca, mas a gente quer, não quer, é uma briga. Você conhece essa briga se você é salvo? Eu conheço, é terrível, e muita raiva de nós mesmos, como é que eu caio de novo nessa mesma situação, e ainda pior do que da última vez, como é que pode um negócio desse? Então, está certo, pecou, todo mundo está, às vezes a pessoa vê o pecado do outro, é uma coisa pública, olha aí, está vendo? Mas não é assim, ele está sofrendo com aquele pecado, esse é o ponto, como é que ele reage internamente, não é dizendo assim, oba, estou salvo, vou pintar e bordar, não é, tem nada a ver com a Bíblia isso. Então dizer que o calvinismo dá margem a esse tipo de comportamento, não é, é fictício, não acontece. Se acontecer, não é com o crente, mas eu quero continuar.